Bom dia. Vamos ler capítulo 3, livro do profeta Daniel. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, também lendo outros textos da palavra de Deus. Para isso, contamos com a paciência de todos. Então, nós vamos iniciar no versículo 7 do capítulo 3. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estais prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou E se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Vamos ler agora segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. E agora, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Vamos ficar até aqui, nessa leitura um pouco extensa, porém necessária para aquilo que nós desejamos considerar nessa ocasião. Já temos apresentado alguma coisa nesse capítulo 3, em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, a Ananias, Misael e Azarias, esses servos de Deus que apresentaram a grande fidelidade, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Já temos destacado o contexto desse capítulo, quando Nabucodonosor, ele levanta uma grande estátua de ouro, de aproximadamente 27 metros de altura, quase 3 metros de largura. Ela é levantada no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, há uma convocação para que todos os homens, para que todos os povos e línguas e nações pudessem se deslocar para aquele lugar e prestar honra, adoração, homenagem àquela grande estátua, que na realidade era adoração ao próprio Nabucodonosor. E isso foi feito. Então, as autoridades do Império Babilônico se ajuntaram ali. Como nós vimos, um ambiente todo regado a muita música, um ambiente já preparado para que as emoções estivessem voltadas para aquilo, os sentimentos voltados para aquilo. Então, assim que toda a sorte daqueles instrumentos fossem tocados, toda a sorte de música fosse apresentada, no mesmo instante, todos deveriam, então, se prostrar perante aquela grande estátua e adorar e prestar honra àquela grande estátua que Nabucodonosor havia consagrado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Então nós temos aqui uma espécie de adoração universal, um único centro de adoração, onde povos, línguas e nações e pessoas de todas as partes se voltaria ali para prestar adoração àquela grande estátua. Unidade de religião. Então, Nabucodonosor se apresenta como alguém irresistível, como alguém que não vai tolerar, em hipótese alguma, adoração dirigida a qualquer outro ser que não fosse ele. Alguém que vai reprimir toda espécie de honra, de culto, de adoração que não fosse direcionado a ele. Nenhum outro Deus, nem o Deus do céu, nenhuma outra imagem, nada. Adoração deve ser direcionada apenas a ele. E há graves consequências para quem o fizesse de forma diferente. Então, isso aqui é um anúncio bem claro, daquilo que está prestes a acontecer, daquilo que está sendo preparado, de todos os bastidores que estão sendo preparados atrás das cortinas para a apresentação do anticristo, que também é chamado nas Escrituras de o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que vai requerer para si e apenas para si adoração universal, aquele que vai reprimir, aquele que vai combater duramente toda espécie de adoração voltada a qualquer que for, a que direção for, que não seja a ele, o anticristo, o homem da iniquidade. Então, nós temos aqui uma planta, nós temos aqui um embrião daquilo que vai acontecer após o retorno do Senhor Jesus, após a manifestação do Senhor Jesus para arrancar, para tirar o seu povo daqui, para tirar os salvos daqui. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: vós sabeis o que o detém. Vós sabeis o que o resiste. Vocês sabem aquilo que está impedindo a manifestação, a introdução plena do anticristo. Vocês sabem que o mistério da iniquidade, ele já opera. Mas existe alguma coisa que está impedindo a sua manifestação, está impedindo que ele definitivamente dê as caras, estabeleça o seu reino, o seu governo. Vocês sabem. E ali, o apóstolo Paulo apresenta a pessoa do Espírito Santo, estando aqui no mundo, e a igreja, estando aqui, dois fatores que impedem a manifestação do anticristo, dois fatores que travam a sua introdução aqui nesse mundo, a ocasião quando ele vai aparecer com sinais e prodígios e poderes dados a eles por Satanás. Então, a presença do Espírito Santo, a presença dos salvos, a presença da igreja aqui nesse mundo é aquilo que resiste, é aquilo que o detém. Mas, tão logo, a igreja vai ser arrancada aqui desse mundo. Os salvos serão tirados aqui desse mundo. Então, ele vai se manifestar, ele vai se manifestar. E a palavra de Deus diz, então, na segunda carta aos Tessalonicenses, que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou contra tudo o que se adora, de sorte que ele, o anticristo, ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, não é que apenas ele vai reprimir toda espécie de adoração ao Deus vivo, ao Deus do céu, mas ele vai se levantar contra toda espécie, contra toda forma de adoração, contra tudo que se chama Deus, e ele vai exigir adoração universal, adoração única, um único centro de adoração, adoração apenas à sua pessoa. E isso nós vemos então lá em Apocalipse capítulo 13, quando então ele vai receber a adoração de toda a terra. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Uma besta que emerge do mar, que se levanta do mar. Nós temos a figura de uma autoridade central, centralizadora, imponente, que vai governar sobre todo mundo, se levantando das nações. O mar, na palavra de Deus, um símbolo, um retrato das nações. Uma besta que sobe da terra, que se levanta da terra. Uma autoridade que vai vir para apresentar a primeira besta que sobe da terra, de terras judaicas, que sobe dentro do próprio povo de Israel. E ela vai trabalhar no sentido de levar todos a adorarem a primeira besta. Então, se nós falamos com alguém aqui nessa manhã que ainda não é salvo, se você ainda não é salvo, se você ainda não foi reconciliado com Deus, se você ainda não é parte desse organismo vivo, espiritual, chamado igreja, o corpo de Cristo, se você ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, não nasceu de novo pelo arrependimento e fé em Cristo, meu amigo, você corre o mais terrível risco. Você corre um risco dos mais graves, com as implicações, com as consequências das mais graves o possível. Tudo aponta para esse acontecimento. O relógio corre velozmente, correndo para essa ocasião, quando esse mundo vai conhecer esse grande governante, esse governante respaldado por Satanás, esse governante respaldado pelas autoridades infernais das trevas, a quem o diabo vai conceder todo o poder, provisão necessária para reinar de forma universal, para governar de forma universal, de forma ímpia, de forma cruel, de forma atroz, de forma violenta. E todo esse mundo, toda essa sociedade que está sendo preparada para isso, através de vários meios, vão se dobrar ante esse governante, o anticristo, a besta. Vão se colocar diante dele e vão prestar adoração a ele. E saiba, se você ainda não é um salvo, se você ainda não creu no Senhor Jesus, e se o Senhor Jesus voltar, se aquele que o detém, se aquele que impede a manifestação do anticristo for tirado, o Espírito Santo, a igreja, for arrancado desse mundo, você também vai se dobrar diante desse grande governante. E talvez você diga: não, eu não vou me dobrar diante dele. Talvez alguém já tenha até mesmo apregoado a você a falsa teoria da segunda chance durante a grande tribulação. Eu não vi, mas me parece que um seriado que está passando nesses dias, ou estava passando, apregoava isso, a teoria, a possibilidade de alguém ser salvo dentro da tribulação. Sim, haverá salvo, mas não gentios como eu e você, que hoje estão ouvindo a palavra de Deus, estão tendo grande oportunidade de serem salvos. Não creia nisso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é bem claro. É por esse motivo que Deus lhes enviará a operação do erro, a fim de darem crédito à mentira, todos quantos não deram crédito à verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, na realidade, essas pessoas darão crédito à mentira, ao engano. Deus mesmo vai enviar a operação do erro. A palavra de Deus diz ali também que a manifestação do anticristo é com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é urgente, é urgente. Se você não é salvo, você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. Você não pode adiar a necessidade da sua salvação. Você não pode brincar com a sua alma, com a sua alma. É urgente. Você pode estar a qualquer momento inserido nesse sistema maligno, nesse tempo terrível, o tempo da introdução do anticristo. Por outro lado, nós, os que somos salvos, a mensagem que temos da palavra de Deus é: o tempo se aproxima, o tempo se aproxima. Aquele que vem, virá, e não tardará, e não tardará. O Senhor Jesus está às portas, o nosso Salvador, dentro em breve, ele virá. Resta a mim e a você pouco tempo, pouco tempo. Nos resta pouco tempo aqui nesse mundo. Resta pouco tempo a jovens cristãos. Resta pouco tempo a todos nós aqui nesse mundo. Então, o melhor a fazermos é investirmos esse pouco tempo que nos resta na eternidade. É enchermos as nossas mãos. É enchermos o nosso coração e nos dedicarmos àquele que nos salvou. Esse sistema está falido. Ele, dentro em breve, ele passará. Nós seremos arrancados aqui muito em breve. Não vai demorar. Tudo aponta para isso. Vemos uma sociedade em colapso. Vemos uma sociedade pervertendo os direitos. Como disse o profeta Isaías, a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Como disse o profeta Isaías, todo aquele que pratica justiça é tratado como presa. Há inversão de valores, há deturpação de princípios divinos, há desordem, há caos. Não há referencial. Não há diretrizes para essa sociedade, não podemos saber, calcular onde ela vai chegar, é todo um cenário preparado. E os estudiosos dizem que, para a expressão o homem da iniquidade, ali, é literalmente o homem sem lei, o homem sem lei, o homem sem limites, o homem sem normas, o homem sem padrões. E não é isso que a nossa sociedade caminha? Uma sociedade sem lei, sem limite, sem padrões, sem limites nas suas atrocidades. Onde é que ela vai parar? Então, nos resta pouco tempo aqui. Nos resta pouco tempo. O nosso Senhor, ele voltará. E ele nos levará para si. E o grande mal da igreja dos últimos dias, é que a igreja dos últimos dias, como aquelas virgens, está como que dizendo: meu Senhor, ele tarda em vir, meu Senhor tarda em vir, o nosso Senhor virá. Então, investamos a nossa vida, o nosso tempo, na eternidade, na eternidade. Busquemos, de fato, agradar aquele que nos salvou. Então, agora, pensando em algumas coisas aqui de caráter mais prático, nós vemos, então, todos aqueles instrumentos sendo tocados, toda sorte de música sendo tocadas, e, então, no mesmo instante, todas aquelas pessoas se prostrando perante a grande estátua de Nabucodonosor e a adorando. Povos, pessoas de todas as línguas, nações, as autoridades do seu reino estão ali agora prostrados, obedientes àquela autoridade central Nabucodonosor. Menos aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. com exceção daqueles três jovens. O que nós aprendemos com esses três jovens aqui é, não siga a maioria, não siga a maioria. O que nós aprendemos com esses três jovens aqui é que nem sempre, a maioria está com a verdade. Faça a vontade de Deus. Apenas três jovens diante de uma grande multidão e três jovens indo na direção contrária, três jovens nadando contra a correnteza, fazendo diferente. E hoje nós temos que testemunhar, eu tenho que testemunhar você no meio da maioria que é contrária. Nós somos minoria nesse mundo. Lá no seu trabalho, você é minoria. Eu não tenho dúvidas disso, como salvo. Você é minoria. Lá na sua faculdade, você é minoria. Talvez, infelizmente, muitas vezes, estamos cercados no nosso ambiente de trabalho, de estudo, por outros que também confessam o nome do Senhor, mas que o envergonham. Por outros que pertencem a essa cristandade, essa massa religiosa, mas que não diferem dos ímpios, dos mundanos. Então, nós somos minoria. E lá é apregoado algumas coisas. Lá os instrumentos são tocados. Lá toda sorte de música é tocada, para que então todos façam aquilo. Todos se prostrem diante daquela atitude, daquele comportamento, daquelas inclinações, daquelas tendências e mentalidades, e todo mundo faz, e ninguém questiona. E a nossa sociedade é assim. É uma sociedade onde nunca houve tanta informação e nunca as pessoas leram tão pouco. É uma sociedade onde as informações chegam tão rápida, mas as pessoas não questionam. As pessoas são reféns de tudo que vem até elas e elas engolem tudo tão facilmente. Não há questionamentos, essa sociedade. Então, é apregoado, os instrumentos são tocados, e todos, sem questionar, sem criticar, se debruçam diante daquelas práticas e atitudes, mas nós somos salvos, nós somos salvos. Nós pertencemos ao nosso Senhor, e nós temos que questionar, nós temos que criticar como salvos, criticar no sentido, no bom sentido. Nós temos que averiguar porquê daquelas coisas e nós somos chamados a não nos conformarmos com esse mundo, não tomar a forma desse mundo, mas nos renovarmos, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então é difícil, nos ambientes que nós estamos, é difícil ir contra a maioria. É difícil tomar, às vezes, posições sozinho ou sozinha. É difícil, às vezes, nadar contra a correnteza e vai vir críticas e vai vir tanta coisa, mas o Senhor vai te honrar. O Senhor honrou esses homens. O mundo está nos observando. Aqueles homens, aqueles servos de Deus estavam sendo cuidadosamente vigiados. Estavam sendo analisados as suas pisadas, a sua vida. Então, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram aqueles jovens. E disseram para o rei: ó rei, tu baixaste um decreto em que todos os homens que ouvissem o som dos instrumentos e da música deviam se prostrar diante da grande estátua. Há uns homens judeus, e isso chama atenção. Que o mundo fale de nós. Há algumas mulheres do povo de Deus que não fazem como nós, que não vivem como nós, que não se comportam como nós. Aqui nessa empresa, uns homens de Deus Há um homem de Deus aqui. Há uma mulher de Deus aqui. Que na universidade eles falam. Há um homem de Deus aqui. Há uma mulher de Deus aqui. Eles não fazem como nós. Que a diferença seja notável. Que a diferença seja nítida. Que a diferença possa ser tão evidente quando a nossa pessoa, quanto o nosso corpo ali naquele ambiente. Ó rei, há uns homens judeus. Eles não se dobraram perante a estátua. Na verdade, eles apresentaram ao rei três acusações contra aqueles jovens. Três acusações. Eles disseram: esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Primeiro. Segundo, a teus deuses eles não servem. Em terceiro, nem a estátua de ouro que levantaste eles adoram. Três acusações contra aqueles três homens de Deus. O mundo está te observando. O mundo está me observando. O mundo não quer compromisso com Deus. Os mundanos, os ímpios, não querem se sujeitar à vontade de Deus. Mas eles sabem a vida do salvo, a vida do cristão. Eles conhecem as nossas vidas. E eles estão com os olhos bem abertos, te observando todos os dias no trabalho, todos os dias na faculdade, todos os dias na sua família. Os seus familiares não salvos estão estudando as suas pisadas. E sabe, o mundo é muito traiçoeiro. A sociedade mundana que nos rodeia, ela é muito traiçoeira. Ela é muito traiçoeira. Se você obedece a palavra de Deus e não faz como eles, eles caem matando em cima. Eles lançam as suas pedras. Mas daí, se o crente pensa, olha, o preço é muito alto. Eles vão cair matando em cima de mim. Eles vão zombar de mim. Eles vão me criticar, eles vão me perseguir. Então o crente avalia que esse preço é muito alto e resolve então fazer como eles fazem. E aí sabe o que eles dizem? Você não é crente nada. E aí você perde toda a sua autoridade. E aí quando eu e você abrimos a nossa boca para eles, eles dizem, você não tem autoridade para falar. Então, para onde nós vamos, ele nos apanha. Então, nos resta ser fiéis a Deus. Esses homens que estão aqui apresentando acusação contra os servos de Deus, eles já haviam sido beneficiados pelos servos de Deus. Eles deviam as suas vidas a Daniel, porque eles, quando eles estiveram perante o rei Nabucodonosor e não puderam dizer ao rei qual era o seu sonho, a sua interpretação, eles seriam mortos. O rei se encheu de ira e de furor e determinou que eles fossem mortos, todos eles. Mas Daniel salvou aqueles homens. Daniel preservou eles. Mas eles se lembram disso agora? Eles estão com o coração cheio de gratidão ao povo de Deus, aos servos de Deus, por estarem vivos? Não, eles não se lembram. Esse mundo é ímpio. Esse mundo, ele é ingrato, ele é ingrato. Ele não mudou, e ele não mudará. E eles estão ali acusando aqueles servos de Deus. E é o mesmo mundo que está e que nos acusa. O Senhor Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me odiar a mim, vão odiar a vocês também. Esse mundo não mudou. Ele não se tornou amigo do cristão. Ele não se tornou amigo do nosso Senhor. Não. E João diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E agora, Nabucodonosor se encheu de ira, de furor. E então convocou aqueles três servos para que comparecessem perante ele. E agora as coisas estão apertando. O cerco está fechando. O cerco está fechando. Eles tiveram uma posição, uma posição. Mas agora é chegada a hora de estar perante o grande Nabucodonosor, homem temido, poderoso. E agora eles precisam testemunhar diante de Nabucodonosor. Eles precisam se apresentar diante dele. E Nabucodonosor, então, vai dirigir uma pergunta àqueles jovens e não vai esperar a resposta. Nabucodonosor vai dizer para eles: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito que vocês não servem os meus deuses? Que vocês não adorem a estátua de ouro que eu levantei? Sim, o rei sabia. É de propósito, ó rei. Não é nada acidental. Não é nada acidental. É de propósito. É de propósito e por um propósito. E com um propósito. Mas o rei não espera a resposta. E Nabucodonosor diz: agora, pois, estáis prontos. Vocês têm uma segunda chance. Uma segunda chance. Agora, pois, estáis prontos. E eles estavam prontos. Mas prontos para testemunhar, para manter a identidade deles. Estáis prontos quando ouvides o som da buzina, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E Nabucodonosor então pergunta, e agora ele vai ter resposta. Antes ele não deu lugar para a resposta. Ele pergunta: e quem é o Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, responderam, unanimidade daqueles três servos de Deus. Eles estavam ali unânimes. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: sobre isso, sobre esse negócio, nós não precisamos, ó rei, de responder-te. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, se ele não quiser fazer isso, ele é soberano. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem a estátua de ouro que levantaste. Que firmeza, que posição, que fidelidade a Deus. Fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses. Nós não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqueles jovens, tendo a possibilidade de serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles tinham diante deles, por aquilo que profetas anteriores disseram, eles tinham duas posições a serem tomadas. Jeremias capítulo 29 e versículo 22, certamente aqueles jovens sabiam de alguns homens que o rei Nabucodonosor já havia feito isso com eles. Jeremias 29, 22. A palavra de Deus diz assim, aliás, versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maséias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E o tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Então, provavelmente, esses jovens sabiam de pessoas que o rei da Babilônia já havia assado no fogo, de forma cruel, de forma cruel. E eles tinham isso. Mas, certamente, aqueles reis também conheciam aquilo que Deus já havia dito ao profeta Isaías, no capítulo 43, em versículo 2, quando Deus já havia dito: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então eles têm dois textos. Onde nós vamos nos apoiar? Nós temos a experiência de dois homens que o rei assou no fogo. Nós conhecemos isso. Mas nós conhecemos também a promessa do nosso Deus, que quando passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Nem chama alguma arderá em nós. Em que nós vamos nos apegar? Onde nós vamos nos apegar? E aqueles homens, então, se apegam a essa promessa do seu Deus. Eles se apegam a essa promessa. Então, nós vemos a necessidade que nós temos de nos apoiarmos na palavra de Deus, de nos dedicarmos à palavra de Deus. Logo pela manhã, quando nós estivemos aqui reunidos para oração, um dos nossos irmãos oraram para que Deus pudesse levantar jovens, para que Deus pudesse despertar jovens, manter jovens que tivessem o hábito de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, de se alimentar das Escrituras. Jovens que se debruçam diante da palavra de Deus, que cultivam uma vida de comunhão com Deus pelas Escrituras. E, meus irmãos, nós não temos força, nós não temos poder contra esse mundo, a não ser pelas Escrituras. Você não vai ter êxito, você não vai ter força para testemunhar lá fora, para os desafios que tem lá fora, para enfrentar os leões que você tem que enfrentar lá fora. Você não vai ter força. E é interessante que quando no Apocalipse João vai descrever o anticristo, ele descreve o anticristo como na forma de três animais, de três animais. Os impérios que Daniel vê, os impérios que Daniel enxerga, ele vê cada império correspondendo a um animal. Cada império correspondendo a um animal. O leão correspondendo a um, o urso a outro, o leopardo a outro. Mas quando João vai falar do anticristo, o anticristo une na pessoa dele todos os animais. Então o anticristo tem no governo dele, na pessoa dele, tudo, um pouco de cada um dos impérios. Tudo é reunido na pessoa dele. Então, se cada império daquele, caracterizado por um animal, era cruel, era violento, era sanguinário, imagine o império, o governo do anticristo, que reúne nele todos os animais. Então, nós não teremos força para testemunhar lá fora, se nós não nos debruçarmos diante da palavra de Deus, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, não apenas os jovens, mas principalmente. São mais os jovens que estão inseridos lá, nas escolas, nas universidades, em tantos outros ambientes, é a palavra de Deus. E o apóstolo João, ele já disse isso: jovens, vocês são fortes, vocês venceram o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. É a palavra de Deus. E lá, nesse ambiente da fornalha de fogo ardente, ela foi aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Tal foi a indignação, a ira de Nabucodonosor, que aquela fornalha provavelmente foi aquecida como nunca antes. 7 vezes mais. E Nabucodonosor determinou, então, que aqueles homens fossem atados, fossem amarrados e fossem lançados definitivamente lá dentro. Tal era a alta temperatura que aqueles homens que lançaram aqueles jovens, eles foram queimados, eles foram mortos, eles foram mortos. Então, é só a palavra de Deus para você ser forte, vitorioso, para você manter o seu testemunho lá, no meio da fornalha do fogo ardente do mundo. A pressão, a pressão. A ocasião quando eles nos colocam contra as paredes. A ocasião quando eles nos perseguem. A ocasião quando o mundo quer e quer, de todas as formas, que nós renunciemos os nossos princípios, os nossos valores. Que nós testemunhemos mal do nosso Senhor. É só lá. Mas saiba, a fornalha 7 vezes mais aquecida. Quando Nabucodonosor, então, olha e ele contempla a cena que está agora diante dos seus olhos, ele está admirado. Não foram 3 homens que eu enviei lá? Não foram 3 homens que foram lançados lá? Eu vejo um quarto homem. Eu vejo um quarto homem. Um semelhante a filho dos deuses. O Senhor estará com você sempre. O Senhor estará sempre com nós, os salvos. Independente das circunstâncias, das ocasiões, Ele vai estar. Pode que nenhum irmão esteja do seu lado. Nenhum. Mas o Senhor vai estar. E o mundo sufoca. E o mundo oprime. E o mundo pressiona. O Senhor está com você. E a fornalha está sendo aquecida cada vez mais. O cerco está fechando cada vez mais. Mas o Senhor está com o seu povo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. E eu creio que aquele que estava ali dentro com aqueles 3 jovens era a pessoa, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nabucodonosor, ele vai dizer, o Senhor enviou um anjo. Mas Nabucodonosor, ele não conhecia a pedra. Ele não conhecia a pedra cortada sem o auxílio de mãos. Ele, pelo contrário, ele despesou essa pedra quando ele levanta aquela grande estátua. Então, eu creio que nós temos ali uma manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali com os seus, na fornalha intensa de fogo. Que Deus, irmãos, possa nos ajudar nesses dias difíceis que nós vivemos também, como nós cantamos, eia, crentes destemidos, da verdade convencidos, para a luta apercebidos, no combate entrai. Eis que surgem aleivosos, erros grandes, perniciosos, nesses tempos perigosos, vossa fé mostrai. O dever vos chama. Nós cantamos também, o Senhor não muda, o Senhor ajuda. Então, que nós possamos testemunhar, sermos colunas e firmeza da sua verdade nesses dias tão difíceis. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.